Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas. Eu sou José Medeiros da Silva e hoje vamos continuar a nossa conversa com a Vilma Machado, uma artista brasileira que vive na Holanda. Acompanhe. Ô, Vilma, e como começou assim essa tua relação com as artes?
Bom, a minha formação está na psicologia, né? Mas eu nunca atuei profissionalmente como, porque a minha vida no Brasil estava ligada mais à área industrial. Depois que vim para a Alemanha, a coisa mudou um pouco. A minha família, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, sempre esteve ligado à arte. Do lado do meu pai, com a música. Meu pai é músico. Papai, até muito pouco tempo, ainda dirigia a orquestra da igreja que eles fazem parte. A mamãe
isso
também.
No Brasil.
Isso no Brasil. Toca trombone, mamãe toca clarinete. Meu avô participava de folia de reis, era violeiro. Meu outro tio tocava pistão. Eu cresci no meio da música. E por parte da minha mãe veio a literatura, herdei o dom de escrever e a pintura. E me expressar através disso tudo foi só um passinho. Eu voltei a pintar, porque fiquei muitos anos sem pintar, para poder cuidar da minha alma, né? E, por coincidência, os amigos começaram a ver, começaram a divulgar meu trabalho, até que eu recebi o convite de um galerista e passei a ter os meus trabalhos numa galeria de arte.
Isso na Holanda?
Na Alemanha.
Na Alemanha.
Na Alemanha. E, paralelamente, eu precisava sobreviver. Eu também sou fotógrafa e fui trabalhar junto à Cruz Vermelha Alemã. E eu fui trabalhar com a Cruz Vermelha, fui convidada por eles para fazer um trabalho. O primeiro trabalho foi um trabalho de fotografia na área de integração. Junto ao departamento de integração, nós fizemos muitos projetos, a maioria ligados, 70% deles direcionado a mulheres, e os outros 30% a gente divide entre crianças, adolescentes e homens em geral. Com esse trabalho, eu acabei incluindo no meu trabalho a dança, o teatro, toda a forma de expressão. Expressão corporal, através também com a pintura, com a fotografia. Uma coisa que ficou também muito importante, eu acabei nesse período desenvolvendo um método psicopedagógico com a fotografia para pessoas depressivas. E esse método foi testado e aprovado com crianças com problemas de tristeza, na Alemanha chamada Trauernden Kinder. Crianças que perderam entes queridos, o pai, a mãe, tio, o avô, a avó, de forma natural ou de forma trágica, e que não estavam conseguindo trabalhar isso. Aí eu fui convidada pelos terapeutas do Caritas na Alemanha a apresentar o projeto lá, e nós colocamos o projeto em prática com esse primeiro grupo de crianças. Foi um sucesso. Eu estava praticamente já para começar os trabalhos para publicar o meu livro, mas eu tive um problema com o meu computador, perdi tudo. Então, no momento, eu trabalho de novo para estar reconstituindo todas as experiências, todos os testes.
Você perdeu o trabalho do computador, mas o trabalho humano lá está registrado nos corações das crianças e das pessoas. Você disse que fez psicologia, mas não atuou, digamos, não atuava na área, mas nesse projeto você recuperou esse caminho e juntando com a arte, com a própria fotografia.
Eu acho, José, em tudo que eu faço, a psicologia está lá. Mas tudo que eu faço, eu acho que está tudo junto. Então, minha vida é o meu trabalho é minha vida.
Agora, você contando isso, e passou aqui na minha memória uma leitura que eu fiz dos 100 anos de solidão, do Gabriel García Márquez, e o Aureliano Buendía, que é um dos personagens desse romance, ele tinha o hábito de escrever poemas e colocar dentro de um baú e depois queimar os poemas.
Quando eu perdi todos os arquivos, eu perdi de uma grande parte poemas. Tenho recuperado uns 2.500, 3.000 que estavam publicados em blogs e nos sites na internet. E falando um pouquinho da poesia...
Veja só, esse caminho, indo lá na Colômbia, buscando o Gabriel Garcia Marques, e eu sem saber fui resgatar o seu lado de poeta.
Eu falo assim, os meus grandes amigos, eles conseguem saber aonde eu estou quando eles veem as minhas fotos e quando leem meus poemas. Porque os meus poemas retratam a minha alma. Eu escrevo com muita facilidade. Se você ler, acompanhar o meu blog de poesias, você vai saber ou a Vilma está assim ou assado.
Ô Vilma, então fazer poesia faz parte do teu viver. E pintar também é constante, assim, a tua atitude com a pintura? Como tem sido mais recentemente?
Ela é constante, sim. Mas é algo também que mostra muito como eu estou. Então, se você vê as cores do meu trabalho, né, ao longo dos anos, o que eu estou pintando, eu tenho uma relação muito forte com a água. Mas também... eu tenho uma queda muito grande para os porquês. Né? Eu acho que a minha pintura, ela retrata os meus questionamentos. Questionamentos e também um pouquinho a minha rebeldia. Né? Eu adoro Picasso, é o meu pintor predileto. E acho que porque ele também passou a vida perguntando o porquê, né? As suas pinturas também demonstram isso. Pintar é a única coisa que me tira da realidade. Eu realmente viajo dentro de mim mesma, né? Enquanto a poesia me leva para uma forma muito consciente de mim mesma, enquanto a fotografia me faz também focalizar, a pintura é um momento de descanso. É como se fosse uma meditação para mim.
Ô Vilma, você no primeiro programa falou sobre um dos seus projetos, que é esse de contatos com brasileiros, fazendo uma pesquisa, pegando depoimentos deles sobre os motivos que fizeram para sair do Brasil, etc. E captando essas sensações daquele que está fora. Mas você tem outro projeto também. Qual é esse outro projeto que você está agora empenhada nele?
Ele chama-se Message to the World. A ideia, na realidade, não foi uma ideia, né? Foi uma intenção que seria criar a possibilidade das pessoas darem a sua mensagem para o mundo. A segunda é mostrar também para as pessoas que quando a gente quer, a gente também, juntos, a gente pode chegar num objetivo em comum. O objetivo desse projeto é arrecadar o máximo de mensagens possível para que a gente possa fazer uma exposição, para que eu consiga, de repente, publicar um livro com esses cartões e registrar todas essas mensagens. Eu não tenho pedido que as pessoas me passem as mensagens em inglês, ela pode ser na língua que a pessoa tiver. Ela não precisa ser um cartão super bonito. Se a pessoa não tem acesso a um cartão, ela pode pegar um pedaço de cartolina, corta, coloca lá a sua mensagem. A única coisa que eu estou pedindo é que tenha o nome, a cidade e o país e que me envie por correio. Né? A ideia é, agora no final deste ano, fazer a exposição em Amsterdã. Nós temos o projeto, ele já rodou o mundo, eu tenho já cartões de todos os continentes, de vários países. Eu vou dar um destaque especial para as crianças, para as mensagens das crianças que eu recebi, bem como para artistas. Tenho vários amigos também que estão criando alguma arte deles, especialmente para o projeto.
Vilma, se algum dos ouvintes tiver interesse em escrever um postal, mandar um postal para você, como ele pode fazer? Você tem um endereço na internet?
Sim, o projeto ele tem um link. O link é ourmessagetotheworld.com. wordpress.com.
Ah, o ouvinte também nesses sistemas de busca também pode chegar mais facilmente.
Mas qualquer um que coloque Vilma Machado wordpress.com vai encontrar o meu link.
Ô Vilma, e para finalizar assim esse nosso programa, você chegou na China, vai ficar 6 dias, já esteve viajando, esteve hoje na Grande Muralha, foi isso? Primeira vez, de repente você imaginava uma China e chegou e se deu de cara com essa China que você está vendo, pelo menos na capital, Pequim. Fala um pouco dessas suas primeiras sensações sobre a China.
Foi realmente uma surpresa para mim, principalmente por ver um povo indo e vindo com muita liberdade. E, para o meu espanto, você consegue ir e vir sem problema nenhum. Eu vejo as pessoas sorrindo, eu vejo as pessoas se beijando, as pessoas se abraçando. Uma coisa que eu fiquei muito impressionada é a quantidade de pessoas que tem aqui, o tamanho de tudo, tudo é grande. Mas o que mais me impressiona é realmente estar num país milenar. O que mais me interessa, naturalmente, os pontos turísticos que estive, mas o que balança a minha alma é realmente sentir toda essa energia, né? De tantos e tantos anos. E em cada detalhe que a gente olha, a gente percebe e sente o peso dessa história toda. Uma coisa que eu também gostei é experiências. Uma delas, depois que deixei você, peguei um táxi para vir para o hotel e o trânsito estava terrivelmente difícil. O taxista falava 3, 4 palavras em inglês, mas nós viemos conversando de lá até aqui no hotel. Foi muito interessante, porque ele não entendia o que eu falava, eu não entendi o que ele falava, mas com um gesto nós tivemos uma conversa super agradável. Eu ri, ele deu risada e foi super gostoso. Então, eu novamente pude mostrar para as pessoas com quem eu convivo que quando a gente quer e quando as almas também, né, são puras, a gente também consegue se comunicar. Então, não há para mim essa coisa de, não deu, ele não fala, ele é assim, é outra cultura. Eu acho, como você falou, José, somos todos humanos, né? Às vezes as pessoas falam, não, Vilma, não dá, onde é que você vai? Isso não dá, não dá. E no fim a coisa acaba dando, né? O impossível só demora um pouquinho mais para acontecer.
Que lindo isso aí. Pelo que eu senti, você pretende voltar à China?
Eu quero, muito, porque foi muito pouco tempo a minha vontade de poder encontrar com algumas pessoas. Aproveito para agradecer o Gustavo Bruschi, o Bruno, o Helder, a Lígia, o Davi, o Tomazini, o José, a Tarsila, que me recebeu também. Agradeço o carinho com que fui recebida, as entrevistas que me deram, e eu realmente espero poder voltar para Beijing.
Ou seja, em tão pouco tempo você encontrou muitos brasileiros.
Muito. Conheci ontem no evento do Paulo Machado. Foi realmente uma experiência muito gratificante. Muito.
Ô Vilma, olha, de coração te agradeço por compartilhar um pouco da tua vivência comigo e com os nossos ouvintes, porque não é um encontro de trabalho, é um encontro que nos deixa mais feliz e com mais força para a caminhada na esperança de que a humanidade vai sim ser cada vez melhor. Muitíssimo obrigado e fique à vontade para transmitir uma mensagem para os nossos ouvintes.
Eu agradeço bastante, José, e espero de coração que a gente possa nos encontrar. A mensagem que me vem na minha cabeça é uma pequena historinha que em algum lugar do passado eu escutei, que uma floresta estava pegando fogo e um passarinho ia lá no lago, enchia o biquinho e voava e jogava lá. Até que um dos bichos que estava fugindo falou, você é muito bobo, você acha que vai apagar esse fogo? Ele falou, olha, se eu vou apagar eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente realmente vai conseguir ter um mundo melhor.
E esse passarinho, eu acho que era o beija-flor.
Eu acho que sim. Tenho certeza, né? Tenho certeza.